DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos à DW África. Nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, os nossos destaques. Foi hoje de manhã a tomada de posse de Daniel Chapo, o quinto presidente na história de Moçambique, e foram estas as suas palavras de juramento.
Eu, Daniel Francisco Chapo, juro por minha honra respeitar e fazer respeitar a Constituição, desempenhar com fidelidade o cargo de Presidente da República de Moçambique, dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia e o bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos os cidadãos. Maputo, aos 15 de janeiro de 2025.
Neste jornal vamos falar ainda sobre a violência das forças de segurança, que voltou a eclodir em vários pontos do país. Vamos também à Guiné-Bissau para vos falar sobre a proibição de manifestações e comícios, que de facto perdura há um ano, entre outras notícias da lusofonia e do resto do mundo. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos, na vossa companhia, António Cascais. E vamos diretamente a Maputo, onde o novo presidente Daniel Chapo foi empossado numa grande estrutura instalada na Praça da Independência, na capital, em uma cerimónia solene marcada pela forte presença das forças de segurança e na qual estiveram presentes apenas dois chefes de Estado, o da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, bem como cerca de 1000 cidadãos, membros ou apoiadores do Partido do Poder Frelimo. Como se apresenta neste dia a cidade de Maputo? Pergunta que colocamos à nossa enviada especial à capital de Moçambique, Nádia Issufo.
Maputo é uma cidade fantasma depois da investidura de Daniel Chapo como presidente da República. O novo presidente tomou posse num clima de forte contestação, enquanto o seu empossamento decorria sob forte proteção militar, inclusive com helicópteros a sobrevoarem a área do evento, a população rejeitava-o nas mediações e nos bairros periféricos. Inclusive, a escassos metros do evento, a polícia chegou a disparar para dispersar os manifestantes. Alguns deles foram mortos e violentados, enquanto que, num ambiente de festa, Chapo fazia promessas de melhores condições para o povo e principalmente para os jovens. Foi uma investidura marcada pela ausência do povo e com fraca presença de presidentes de países considerados amigos. O novo presidente prometeu pôr termo à corrupção e ao despesismo na função pública, bem como formar um governo mais pequeno. Para os próximos dias, torna-se difícil prever o ambiente nas ruas da capital moçambicana.
Obrigado, Nádia Issufo. Note-se que em declarações à DW, esta manhã, após a cerimónia de investidura de Daniel Chapo como presidente de Moçambique, Ana Rita Sitole, membro sénior da Frelimo, diz que com Daniel Chapo vamos ter um Moçambique diferente. Rita Sitole salientou ainda que Daniel Chapo tocou em assuntos muito pertinentes de como ele quer mudar o país para melhor, com destaque para o combate à corrupção.
Tocar esse aspecto de forma didática, como fê-lo, isso cria condições para que todos que amam a paz abracem a agenda. A corrupção é um mal que faz perder toda a credibilidade e toda a máquina da administração pública.
E Tomás Salomão, também ele um destacado membro sénior da Frelimo, também falou aos microfones da DW África, dizendo nomeadamente que a tomada de posse é motivo de regozijo para todos os moçambicanos. Agora é tempo de reconciliação, afirmou.
Eu creio que não é uma celebração para Frelimo. Esta deve ser uma celebração para os moçambicanos. O desafio da reconciliação entre a família moçambicana. Este é o grande desafio de Daniel Chapo.
Palavras do membro sénior da Frelimo, Tomás Salomão, registadas por Nádia Issufo. Daniel Chapo foi, pois, investido hoje como Presidente da República de Moçambique e prometeu muitas mudanças, como já dissemos. Chapo disse que é preciso combater a corrupção, a pobreza, o desemprego e garantiu que a educação e a saúde serão pilares fundamentais do seu governo. Mas, em entrevista à DW, André Mulungu, oficial do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, diz que esta é uma lista de boas intenções, fácil de fazer. A questão é se a teoria passará à prática.
Me parece que resulta de um trabalho muito fácil que ele e a sua assessoria fizeram. É um trabalho de buscar ouvir a sociedade neste contexto de manifestações, mas mais do que isso, me parece um discurso que também andou preocupado com aquilo que eram os posicionamentos dos seus adversários políticos enquanto candidatos, nomeadamente de Venâncio Mondlane e de Lutero Simango. Alguns pontos trazidos por Daniel Chapo neste discurso, nós nunca tínhamos ouvido da boca de Daniel Chapo enquanto candidato presidencial. Ouvimos mais dos outros. A ideia de transformar o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, a ideia da transformação do Tribunal Administrativo num Tribunal de Contas, é uma ideia que sempre foi vendida por Lutero Simango e pelo MDM, e também por Venâncio Mondlane. A questão dos raptos, mas a grande questão mesmo é que, historicamente, o que nós temos visto aqui em Moçambique é que há uma grande diferença entre o discurso e a prática.
Moçambique acordou hoje com o novo Presidente da República a entrar em funções, e agora?
É isto que a Frelimo queria. Neste momento, o que interessava a Frelimo era a conservação do poder. Renovou o poder. Então, não queria o diálogo, porque o diálogo podia, de certa forma, ir ao encontro daquilo que eram os objetivos da Frelimo. Agora, eles podem dizer que querem dialogar.
Palavras de André Mulungu, oficial do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, em entrevista esta tarde a Brahma Dharam. É uma entrevista que pode ver na íntegra nas redes sociais da DW. E o que é que os moçambicanos esperam do novo presidente? A DW foi ouvir algumas cidadãs e cidadãos nas ruas da capital, Maputo.
O novo presidente que nós estamos a esperar, queremos a paz, a harmonia aqui em Moçambique. Os jovens terem emprego, nós também as mães termos qualquer coisa, os camponeses também poderem conseguir trabalhar. Os nossos filhos, netos, poderem também estudar.
Eu espero que ele olhe mais para a juventude, que traga mais soluções para os problemas que apoquentam a própria juventude. Temos o problema de emprego, tem sido muito difícil nós como jovens, que ele crie condições.
De salientar que muitos cidadãos continuam a contestar a tomada de posse de Daniel Chapo, salientando que o candidato da Frelimo não é o candidato escolhido pelo povo moçambicano. Daniel Chapo subiu hoje ao mais alto cargo da República de Moçambique, fazendo-se valer da fraude generalizada que houve nestas eleições, afirmam vozes mais críticas.
Vai tomar a posse, mas ele não foi votado. Não foi votado.
Nós votamos no Venâncio como nosso presidente também, mas a nossa voz não é recebida, né? Gritamos. Muita gente está a morrer, nossos jovens também, irmãos, mães, crianças estão a ficar com órfãos, assim, mães estão a deixar. Hein? Então, pá, na vida sempre nós estamos tristes.
Eu, na minha opinião, Chapo não foi votado, nós não votamos a ele. Nós votamos ao presidente Venâncio. Aqui derramou-se muito sangue. Chapo não lhe votamos, Chapo não vai nos governar, porque não foi eleito presidente do povo. Já não queremos mais a Frelimo. Frelimo não vai nos ajudar em nada. As promessas já foram dadas há muito tempo, já chega. Não queremos a Frelimo, não. Nós queremos nosso presidente, que é Venâncio só.
Depoimentos de cidadãos registados pelo nosso correspondente Romeu da Silva. De salientar que hoje houve de novo muita violência nas ruas das principais cidades moçambicanas, com destaque para Maputo e arredores e Nampula. Pelo menos 308 pessoas morreram e mais de 600 foram feridas a tiro nas manifestações pós-eleitorais em Moçambique desde 21 de outubro, segundo um novo balanço divulgado hoje pela plataforma eleitoral Decide. A tomada de posse de Daniel Chapo como presidente da República de Moçambique ficou, pois, manchada por mortos em protestos. A plataforma eleitoral Decide anunciou que até ao final da manhã de hoje, pelo menos 8 pessoas morreram em manifestações, 3 delas em Nampula. Perguntámos hoje ao diretor da plataforma, Wilker Dias, por que é que isto continua a acontecer no país.
Eu acho que é o reflexo daquela que é a intolerância policial que é existencial no nosso país. É a falta de tratamento, seguimento daquilo que é o protocolo da própria polícia em situações de género, em situações de poder lidar com questões ligadas a manifestações, por um lado. Segundo, também deve-se a esta a falta de observância do que é que realmente deve ser feito para apaziguar os ânimos. Isto poderá ser possível se nós tivermos um Venâncio a sentar na mesa do diálogo de forma calma, porque até a situação pode acalmar-se por esses dias, mas nós estaremos perante a um governo que estará sobre uma bomba relógio, ou sentada numa bomba relógio, em que quando a população decidir acionar e o governo se levantar, o que vai acontecer é que poderemos ter manifestações a qualquer momento. E se o Chapo quiser governar, já que foi o candidato escolhido pelo Conselho Constitucional, governar de forma certeira, ele automaticamente deve pautar por esta questão que agora tanto se evoca, que é levar o diálogo, porque senão ele não vai conseguir governar em paz. Vai ser completamente, quase que impossível em alguns tempos.
Está a dizer que isto vai depender muito do que Chapo fará nos próximos dias, né? Que ele é que tem que avançar para o fim das violências em Moçambique.
Sim, eu acho que não é só o Chapo, neste caso concreto, que é a figura que deve pautar e encontrar algum mecanismo de diálogo. É o mesmo Partido Frelimo que neste momento também deve, através das suas bases, talvez da mais alta hierarquia deste partido, encontrar alguns mecanismos para poder resolver esta situação que já está a tornar-se alarmante a todos os níveis.
E Wilker Dias, também com a tomada de posse de Daniel Chapo como presidente da República de Moçambique, caiu por terra as reivindicações de Venâncio Mondlane, não há já espaço para ele trazer a tal verdade eleitoral?
Eu não sei, eu acredito que nós ainda estamos num período em aberto. O processo de tomada de posse não é o fim das coisas, como eu tenho sempre dito. Temos a questão da tomada de posse, mas em nenhum momento estamos a verificar os moçambicanos a desistirem na totalidade deste processo. Temos, neste exato momento, ainda ações que estão a decorrer a nível internacional e não é o fim, justamente para a sociedade civil. Isso também para a sociedade civil, o que mais interessa, pelo fato de nós estamos a verificar diversas violações e principalmente dos direitos humanos. Então, a luta é esta, é para que nós tenhamos um país que cumpra essas normas.
Foi Wilker Dias, diretor da plataforma Decida, em entrevista a Brahma Darama. E é tempo para a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW África. Queremos saber que consequências e que efeito para o futuro da sociedade poderá ter o uso maciço de violência e mesmo o uso de balas reais contra os manifestantes por parte das forças de segurança em Moçambique. Já responderam muitos usuários. O primeiro foi Alberto Nhatave, de Maputo. Ele diz: eu temo que a brutalidade das forças de segurança vá piorar, porque uma vitória conquistada à força precisará de força para ser mantida. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, de Portugal, disse hoje em Maputo que Portugal está disponível para apoiar a mediar a crise pós-eleitoral em Moçambique, mas acredita que tal não será necessário. Em declarações aos jornalistas esta tarde, após a cerimónia de investidura de Daniel Chapo como 5º presidente de Moçambique. Na Guiné-Bissau, as duas coligações que reúnem os partidos da oposição reclamam a realização de eleições e o envio urgente de uma missão da CDAO perante o impasse na marcação de presidenciais e legislativas. O presidente da República, Omaro Sissoko Embaló, dissolveu o parlamento da maioria Pai Terra Arranca em dezembro de 2023 e adiou as legislativas que tinha marcado para 24 de novembro de 2024. Em Cabo Verde, o empresário e presidente da Câmara de Turismo, Jorge Spencer Lima, anunciou hoje a candidatura à presidência do PAICV, na oposição, numa entrevista ao Semanário Expresso das Ilhas.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde faz hoje um ano que o Ministério do Interior emitiu um comunicado que proíbe quaisquer manifestações ou comícios no país em decorrência de operações de busca e apreensão de armas de fogo. A medida continua em vigor e várias pessoas já foram vítimas de espancamento desde que o comunicado foi emitido pela entidade governamental. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
No dia 15 de janeiro de 2024, o Ministério do Interior, através do Comissariado Nacional da Polícia da Ordem Pública, decidiu proibir os direitos à manifestação no país. O Comissário Nacional da POP, Salvador Soares, que leu o comunicado na altura, considerou que o país não estava em condições de permitir manifestações por estarem em curso operações de buscas e apreensões de armas de fogo. As armas a que se referia Salvador Soares teriam sido aquelas supostamente retiradas dos quartéis no caso da suposta tentativa de golpe de Estado ocorrida na Guiné-Bissau em 30 de novembro e 1 de dezembro de 2023. Mas passado um ano da adoção da medida, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, considera que não havia motivo sério e credível que pudesse obrigar o governo a proibir as liberdades de reunião e de manifestação na Guiné-Bissau.
Aliás, o único objetivo por detrás desta medida inconstitucional e arbitrária é limitar o espaço cívico aos cidadãos e tentar impedir o escrutínio das atuações ilegais do regime autoritário no poder.
Desde que a medida de proibição de manifestações entrou em vigor, jornalistas, estudantes, ativistas dos direitos humanos e dirigentes políticos foram espancados na sequência de várias manifestações convocadas no país. Para o sociólogo Celestino João Insumbo, a situação coloca mal a imagem do país.
Não é um bom sinal, é um mau indicador de desenvolvimento, é um mau indicador sobre os direitos humanos. Respeitar a manifestação, ou livre manifestação, ou marchas dos partidos ou da sociedade civil, isso também faz parte da dinâmica democrática.
Segundo o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, o regime guineense tem medo do povo e, por isso, tenta confinar sistematicamente as liberdades essenciais dos cidadãos. O ativista diz que não há motivos do país continuar a assistir à proibição de exercício das liberdades fundamentais.
Por isso, a Liga continua a exigir a revogação imediata desta medida ilegal por ferir de morte o Estado de Direito e viola flagrantemente todos os instrumentos internacionais de direitos humanos assinados pelo Estado da Guiné-Bissau.
Esta terça-feira, ao receber o cumprimento do Ano Novo dos oficiais da instituição que dirige, o ministro do Interior, Boche Kandé, sem nunca se referir à proibição de manifestações, faz o apelo aos polícias.
Não tem que garantir segurança. Para que ninguém...
Temos que garantir segurança aos cidadãos, para que ninguém seja beliscado, espancado ou morto. Este é o nosso pedido. Garantam-nos a tranquilidade.
Vou garantir que tranquilidade.
De Bissau para DW, Yankuba Dansó.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta do dia: que consequências para o futuro da sociedade moçambicana poderá ter o uso maciço da violência por parte das forças de segurança? Recebemos muitas respostas. Muito obrigado a todos que participaram neste fórum. Vou ler algumas. Elísio Faria, de Nampula, com uma visão otimista, diz o seguinte: eu acho que tudo isso vai acabar, a polícia vai se sentir segura na comunidade moçambicana e o povo vai perdoar porque somos todos irmãos. Eu acho, diz Elísio Faria. Claudifrânio Francisco, de Luanda, diz: revolução não come capim, come carne. Um dia os mortos saberão porque é que morreram e as suas almas se levantarão. Zef Wanima, de Maputo, diz: esperamos que o Tribunal Penal Internacional condene os nossos dirigentes. O povo não tem capacidade para os condenar. E Dani Manguissani diz: o povo não perdoa. 5 anos de manifestação, eles vão nos sentir até aos ossos. Terminamos por aqui. Continuação de Boa Noite deseja António Cascais, como sempre, em nome de todos e todas as colegas de redação.